Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da ACBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, bom dia.
Bom dia a todos e todas. Meu nome é Paulo Lintz, eu sou diretor do Executivo Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, o Sindicato dos Servidores do IBGE e coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite do programa Faixa Livre para debater um tema tão relevante nesse momento no país como a pseudo-reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro, que propõe a destruição do Estado Social em benefício do grande capital financeiro e as grandes corporações.
Paulo, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, na última semana nós tivemos mais um capítulo lamentável nessa trajetória de ataques ao Estado Nacional, e em especial ao serviço público do nosso país, empreendido pelo governo do senhor Jair Bolsonaro. Uma comissão especial na Câmara dos Deputados aprovou a PEC 32, aquela malfadada reforma administrativa que vinha sendo discutida há tempos. Depois de muito debate e pressão dos parlamentares da oposição, articulação do presidente da Câmara, o relator da PEC, Arthur Maia, do Democratas da Bahia, conseguiu passar o seu parecer por 28 votos a 18. Agora o texto segue para análise em plenário, onde será votado em dois turnos, com a necessidade de 308 deputados favoráveis em cada um deles para ser aprovado. Primeiro, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa lamentável aprovação da PEC 32 lá na Comissão Especial da Câmara. Como é que vocês, servidores públicos, receberam essa notícia?
Nós, servidores públicos das três esferas de governo, recebemos com muito pesar essa primeira derrota. Mas, ao mesmo tempo, estamos esperançosos e otimistas, com muita luta nas ruas e com muita pressão sobre os deputados e deputadas indecisos, poderemos transformar essa pequena derrota em uma grande vitória em favor dos servidores e de toda a população brasileira, principalmente a mais necessitada, que reivindicam um serviço público de qualidade. E possamos reverter essa votação no plenário da Câmara, onde, na realidade, não precisamos ser vitoriosos na votação. O que precisamos, no primeiro ou no segundo turno, é que o governo Bolsonaro não alcance os 308 votos necessários para a aprovação dessa PEC.
E quais os pontos mais prejudiciais para o serviço público no nosso país, Paulo? Além desses artigos que mais claramente atingem os servidores, especialmente os concursados, após a promulgação da PEC, há também uma série de jabutis escondidos no texto, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, esses pontos, para que eles entendam o tamanho do problema, Paulo.
De cara, destaco quatro: fim dos concursos públicos para a maioria das carreiras, a contratação temporária, a flexibilização da estabilidade dos servidores públicos de provimento efetivo, possibilitando sua demissão com maior facilidade, e o fim do regime jurídico único. Praticamente será o fim dos concursos públicos para a maioria das carreiras. Voltaremos ao Estado loteado dos governos militares antes da Constituição de 88, que instituiu os concursos públicos. Nesse período, os militares, os políticos, as famílias influentes, empresários e outros comandavam os órgãos públicos, loteando entre si as suas vagas, né, com poderes de admitir e demitir servidores, já que a maioria não possuía estabilidade no emprego, sujeito a uma relação de trabalho precarizada, temporária, o que possibilitava, em muitos casos, o aumento do assédio moral e sexual. A contratação por tempo determinado, que hoje é regido pela Lei 8.745 de 1993, está sendo colocado na Constituição, o que vai possibilitar que em todas as áreas dos órgãos públicos você possa colocar servidores temporários por tempo determinado, o que hoje a legislação não permite. O terceiro item seria a possibilidade de maior parte dos servidores públicos serem privatizados com a volta do artigo 37-A. Né? Já que o texto aprovado na comissão especial, ele retornou esse texto, né, e obriga a União, os estados e municípios a poderem firmar, né, instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas para executarem serviços públicos, disponibilizando estrutura física, de pessoal e financeira, para que o mercado privado possa ser o coordenador de todas as políticas públicas e não mais o Estado brasileiro, que só seria o subsidiário, o financiador, e o setor privado seria o executor daquilo que interessa, daquilo que dá lucro, e aquilo que não der lucro será retornado, será entregue ao Estado para que ele possa executar essa política pública. Terceiro item, o quarto item, na realidade, é o caso mais grave, muito grave, que é a flexibilização da estabilidade do servidor público, né? Hoje, o servidor público, para ser demitido, ele precisa ter uma ação judicial transitada e julgada na última instância, né? Para ser demitido do seu órgão. Mas agora, com a PEC 32, eles possibilitarão que um colegiado, né, composto de três servidores efetivos do órgão, possam julgar esse trabalhador e possibilitar, a partir de avaliações negativas, né, ruins, a demissão desses servidores, né? E isso se torna cada vez mais frágil a nossa relação de trabalho. E além disso, existe no artigo 41, em parágrafo 3º, a possibilidade de demitir, extinguir e demitir cargos considerados obsoletos e aquilo que são reconhecidamente de não interesse mais da administração pública, né? Então, todos os cargos que a administração pública entender que são obsoletos ou que ele não reconhece mais do seu interesse, serão extintos e haverá possibilidade de demissão de servidores públicos estável. E para os atuais servidores ativos, aposentados e até os pensionistas, o que tem de mais grave é o fim do regime jurídico único, que possibilitará a quebra de regime, já que os novos servidores, a partir da aprovação da PEC 32, que a gente espera que não seja aprovado, eles poderão ser contratados por CLT e por temporário, por contrato temporário, quebrando o regime, porque os atuais servidores são regidos pelo regime jurídico único. Então, quem é que vai financiar as carreiras aposentadas, né, pensionistas, já que os novos servidores estarão no regime diferenciado? Isso é uma das situações mais graves, porque os servidores que serão contratados a partir da aprovação da reforma administrativa serão por tempo determinado, com contrato que podem durar até 10 anos, o que torna cada vez mais frágil a relação de trabalho na administração pública, em todas as esferas de governos, seja ele municipal, estadual, federal, né, facilitando as rachadinhas e facilitando a contratação de guardiões do Crivella em todo o território nacional, né, o que nós não podemos permitir, porque isso torna cada vez mais frágil a relação dos serviços públicos no Brasil.
Só que o governo, que não é bobo nem nada, Paulo, deixou algumas categorias de fora dessa reforma, não é isso? Quais são as categorias que não serão afetadas pelas mudanças dessa PEC 32, Paulo?
Na realidade, a PEC 32 traz duas reformas no seu interior. A primeira retifica algumas mudanças realizadas pela reforma da Previdência, que afetaram negativamente a aposentadoria e pensões de algumas carreiras, principalmente as carreiras da segurança pública. E a segunda, propriamente dita, a chamada erroneamente de reforma administrativa, na realidade é a destruição do Estado Social, não alcançará os militares, o poder legislativo, o poder judiciário, e garante privilégios para algumas carreiras do Poder Executivo, principalmente as carreiras de segurança pública e os cargos investidos de atividades exclusivas de Estado que exerçam diretamente atividades finalísticas nos seus órgãos, listados no artigo 247 da Constituição, que está sendo alterado, além de autorizar município a constituir guarda municipal, um órgão de natureza policial. Será mais um órgão repressor para matar negros e pobres em todo o território nacional. Já os ataques mais frontais, com a maior parte dos servidores públicos nas três esferas de governo, não têm limite. Inclusive, no artigo 169, parágrafo 3º, inciso 1A, propõe a redução transitória da jornada de trabalho em 25%, com correspondente redução da sua remuneração. Então, o privilégio para uns será a destruição de outros.
Como é que você observa, Paulo, essas manobras do presidente da Câmara, Arthur Lira, que mandou os partidos aliados trocarem integrantes da comissão que votariam a PEC 32? Influenciou diretamente na inclusão de artigos na proposta para prejudicar ainda mais o serviço público. Essa atuação do aliado-mor do Jair Bolsonaro na Câmara surpreendeu vocês?
Com certeza, estamos falando do poder político do Brasil. A manobra usada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, não difere dos modus operandi usados por governo Temer para aprovar a contra-reforma trabalhista em 2017 e nem do governo Bolsonaro para aprovar a contra-reforma da Previdência em 2019. O governo, todas as vezes que tiver dúvida do seu voto, buscará mudar o deputado ou a deputada contrário ou duvidoso e colocar em seu lugar um deputado com a certeza do voto a favor do governo. E com a certeza dessa vitória, o relator Arthur Maia, na comissão especial, a mando do governo, do mercado financeiro e das grandes corporações, que estão de olho no orçamento da função primária da União, onde verdadeiramente reside o Estado Social, obrigar o relator a bancar o retorno de vários artigos, principalmente o que possibilitará a privatização dos serviços públicos, como o artigo 37-A, que tinha sido eliminado por acordo entre deputados e deputadas, e praticamente voltamos ao texto original. Não podemos esquecer que grande parte dos mandatos políticos do Brasil são financiados pelo grande capital financeiro e pelas grandes corporações. Portanto, são poucos os deputados e senadores, governadores, presidentes e prefeitos que têm autonomia política para influenciar verdadeiramente uma política em favor do povo.
A articulação de vocês, servidores, segue a todo vapor na Câmara, na tentativa de barrar essa contrarreforma, não é isso, Paulo? Qual a expectativa de vocês a respeito da posição dos deputados em plenário sobre o tema? Há alguma possibilidade de se barrar essa PEC?
Sim, na semana que vem, várias caravanas se deslocarão a Brasília, de vários estados do Brasil, bancadas pelas representações sindicais dos servidores públicos, FONASSEF, FONACAT e os fóruns estaduais, levando servidores públicos e movimentos sociais para pressionar deputados e deputadas duvidosos e acompanhar a votação da PEC 32 no plenário da Câmara dos Deputados. O objetivo é não permitir que o governo Bolsonaro consiga 308 votos, quórum mínimo de aprovação de uma PEC. Nos estados, continuaremos a realizar atos nos aeroportos em busca de mudar votos de deputados e deputadas indecisos. No dia 2 de outubro, está programado atos de rua em defesa do serviço público e contra a PEC 32 em todas as capitais brasileiras e no máximo de cidades do interior em cada estado. Esta luta é conjunta dos servidores públicos e da população mais carente, usuária dos serviços públicos, não a PEC 32.
Como é que a população pode atuar, Paulo, para auxiliar vocês do funcionalismo a barrar essa PEC, que prejudica não só o serviço público, mas todos aqueles brasileiros que dependem da atuação do Estado de maneira responsável e isenta? Nós temos visto, nos últimos tempos, uma série de episódios onde servidores foram fundamentais para impedir o cometimento de crimes. Até na própria CPI da pandemia, isso foi provado.
Primeiramente, a população brasileira precisa entender que o ataque aos serviços públicos e seus servidores é um ataque direto à população mais carente que depende desses serviços públicos. Se a PEC 32 for aprovada, a maior parte da população brasileira que está desempregada, subempregada ou mesmo empregada recebendo salários muito baixos, não terão condições de arcar com o pagamento de planos de saúde privados e nem escola particular, sem levar em consideração os demais serviços públicos que serão entregues às organizações sociais, como vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro com a saúde e a educação. Portanto, o papel da população é de pressionar o deputado federal, o deputado estadual e até o vereador em quem votou, no sentido de ele intervir em favor da população brasileira mais carente, pressionando os deputados federais a rejeitarem a PEC 32 na Câmara dos Deputados. Não a PEC 32.
Para concluir, Paulo, vocês acham que um próximo governo que venha a substituir esse do Jair Bolsonaro será capaz de reverter todos esses retrocessos, todo esse desmonte do Estado Nacional que está em curso? O grande problema é que isso não depende apenas do Executivo, Paulo. Passa muito pela atuação do Legislativo, que, via de regra, está comprometido com os interesses do grande capital.
Primeiramente, precisamos tirar a chapa Bolsonaro e Mourão. Mas só isso não seria o suficiente. Se derrotarmos a política bolsonarista, que independe de Bolsonaro, não derrotaremos o projeto financeiro fascista e genocida que está instalado no Brasil há décadas pelo grande capital financeiro. Em relação à reversão dos retrocessos, acho pouco provável essa reversão. Hoje a esquerda brasileira, em tese, teria no máximo 130 votos na Câmara de Deputados. Portanto, o que está apresentado como solução seria um governo de conciliação. E eu não acho que seria a melhor solução para o projeto brasileiro. Grande parte do arcabouço legal aprovado, que estão destruindo o Estado Social brasileiro nos últimos dois governos, estão baseados principalmente em emendas constitucionais. Portanto, para reverter os estragos, mesmo que tenhamos governos mais progressistas possível, dependeremos de no mínimo 308 votos para propor uma nova PEC, com mudanças necessárias do projeto financeiro, e 308 votos para revogar emendas constitucionais nefastas ao projeto social. Como falei anteriormente, quase a totalidade dos políticos brasileiros são financiados pelo grande capital bancário ou pelas grandes corporações. Como nós teremos autonomia política diante de um cenário tão draconiano como esse?
Paulo Lindsay, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana e também deixar o meu abraço.
Eu que agradeço, em nome da CBGE, em nome do Núcleo da Auditoria Estadual do Rio de Janeiro, o espaço de debate. Espero ter contribuído com algumas informações necessárias para um tema que é tão árido, né, para a população brasileira e tão nefasto. Né, e colocar alguns elementos, alguns números para que a gente possa pensar se verdadeiramente nós estamos sendo convencidos pela grande mídia, pelo governo, pelos analistas de plantão, de que a 12ª economia do mundo, que já foi a 6ª, está quebrada. Né? Como pode um país que tem uma reserva internacional de 376 bilhões de dólares, se convertermos por real, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 900 bilhões de reais, mais um valor, um saldo na conta única do Tesouro de 1 trilhão e 600 bilhões, e mais 1 trilhão e 40 bilhões na chamada operações compromissadas, essas três fontes que eu citei aqui, somadas, totalizam cerca de 4,5 trilhões de reais. Como um país que tem 4,5 trilhões de reais no seu cofre pode estar quebrado e não diz que não tem dinheiro para pagar 44 bilhões de auxílio emergencial para a população mais vulnerável desse país? Então, a gente percebe que os números, eles transmitem e eles falam um cenário totalmente adverso do que é apresentado pela grande mídia. Né? Como um país que na sua lei orçamentária, na LOA de 2021, fez uma previsão de pagamento para o serviço da dívida de 2 trilhões 236 bilhões e até setembro de 2020, desse total, ele já pagou 1 trilhão 590 bilhões. Como que o país pode estar quebrado tirando do seu cofre, né, ou colocando à disposição do grande capital, né, um montante tão trilionário como esse e diz que não tem dinheiro para pagar a população mais carente com projetos sociais e projetos de ajudas nesse momento de pandemia? Então nós estamos diante de um cenário que tem muita falácia, né, para que cada vez mais sobre dinheiro para o pagamento da dívida pública. Até setembro de 2021, o Estado brasileiro executou uma dívida geral em torno de 2 trilhões 992 bilhões. Desse total, 1 trilhão 590 foi para a dívida pública. Quando a gente faz essa soma simples, uma operação matemática de subtração, né, a gente encontra um orçamento primário de 1 trilhão e 400. Significa que cada vez mais o orçamento primário da União, onde está o Estado brasileiro, onde está a educação, a saúde, o saneamento básico, está sendo enxugado em benefício do grande capital pela dívida pública. E Eu estou falando isso antes da reforma administrativa. Porque quando houver de reforma administrativa, esse orçamento primário, ele será mais enxuto ainda e cada vez mais sobrará dinheiro para pagar a dívida pública, que é a principal ferramenta de espoliação do grande capital financeiro rentista instalado no Brasil e em outros países mundo afora. Então, portanto, eu quero alertar a população brasileira que é necessário que a gente se una nesse momento para defender não o privilégio de trabalhadores do serviço público, porque trabalhadores do serviço público não são um bando de privilegiados. É um grupo que é muito mal remunerado, na sua grande maioria, e que tem um seleto grupo que é muito pequeno, que recebe salários acima da média que é a população, da população brasileira. Né? E, portanto, se houver essa privatização, essa destruição de serviços públicos, quem pagará a conta, além dos servidores públicos, também será a população mais pobre. E a população mais pobre desse país é a maioria. Né? Hoje, nós temos mais de 60% da população brasileira que estão em insegurança alimentar. Isso significa que a pessoa faz uma refeição e não sabe se vai fazer outra refeição naquele dia, né? Ou se fará a refeição nos próximos dias. Isso é uma insegurança alimentar. Como pode um país ser entre os 10 primeiros países mais ricos do mundo, deixar a população passando fome, passando necessidade, sem habitação, sem salário, sem emprego, sem dignidade, né? Porque um governo que se instalou no Brasil está totalmente voltado para o capital financeiro em detrimento da melhoria da qualidade de vida do povo. Então, portanto, eu agradeço muito ao programa Faixa Livre pelo espaço e me coloco à disposição para futuros debates, se for necessário, e quero dar um abraço a todos os ouvintes do programa, né, e agradecer aí os representantes do programa Faixa Livre, né, por todo o carinho e todo o espaço destinado principalmente aos representantes da classe trabalhadora. Um abraço a todos e todas. Estamos juntos nessa luta. Não à PEC 32 e não à destruição do Estado brasileiro.
Conversamos aqui com o diretor da ACBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindsay. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!